Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do WallTab. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. Qual o futuro para quem trabalha com a música? É possível, de alguma forma, o cenário musical sair fortalecido depois da pandemia? Esse é o novo episódio do Fora da Curva e para falar sobre isso, temos a Fabiana Batistella, a grande profissional por trás da plataforma Semana Internacional de Música de São Paulo. Fabiana, muito obrigada por ter aceito esse convite. Antes de tudo, por favor, se apresente. Quem é Fabiana?
Monique, tudo bem? Prazer é meu, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Fabiana Batistella, eu sou diretora da SIM São Paulo, que é a Semana Internacional de Música de São Paulo. Sou diretora também da Inker, Agência Cultural, que é uma agência que já tem 18 anos, né, no mercado de cultura, mas bem focada na música. E é isso, estou já no minha carreira na música já tem 20 anos e peguei várias fases aí da indústria, não é a minha primeira crise e estamos aí.
É isso. Fabiana, assim acontece todo ano, né? Mas, enfim, estamos numa pandemia, não vai ser presencial. Quais as modificações que vocês tiveram que fazer para 2020?
Assim São Paulo acontece desde 2013, em São Paulo, né? Ela usa um modelo de conferência que usa a cidade como cenário. Então, a gente não tem o evento acontecendo apenas num centro de convenções ou num espaço fechado, adaptado para isso. A gente usa os espaços, né, de shows, os espaços de cultura da cidade de verdade, né, para distribuir a programação. Então, a gente tem uma programação muito ativa durante o dia no Centro Cultural São Paulo. Este ano, o plano era ir para o Memorial da América Latina, que o Centro Cultural já estava pequeno. Então, essa programação de conferência e de negócios e de parcerias, conexões durante o dia. E à noite a gente espalha a programação artística, os showcases, nas casas de shows de São Paulo. Né? O ano passado foram 47 casas participando, mais de 40 mil pessoas circulando. Isso para dizer que o desafio para levar tudo isso para um ambiente digital, né? Uma feira, uma conferência de música que usa a cidade, o espaço físico, né, como grande cenário do evento, foi muito desafiador, foi muito complicado. Então, a gente se prendeu a quatro pilares da SIM São Paulo, que eu acho que são fundamentais, que são informação, né, levar informação bem atual, sobre o mercado, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre as indústrias criativas, enfim, sobre o que está acontecendo no mundo inteiro, né, para o público. O outro pilar é inovação, então falar muito das novas tendências da música, os novos movimentos artísticos, né, e o que eles trazem de transformação mesmo, não só para o mercado, mas para a sociedade. O outro pilar é conexão. Então, como é que as atividades de conexão ajudam você a fazer novos negócios, novas parcerias e abrir seus horizontes, caminhos e te dar novas possibilidades, né, na carreira, enfim, de negócios? E o quarto pilar, que é muito importante e é um bem intangível que a gente tem, que a gente identificou, que é motivação. Assim, São Paulo é sempre no final do ano, porque é o momento onde você encontra seus colegas de trabalho, você vai lá tomar uma cerveja, dar um abraço, trocar experiências, comemorar o que você realizou no ano, chorar junto o que não deu certo no ano, reclamar do governo, porque isso precisa ser um dever de todo mundo, e planejar o seu próximo ano, né? Se encher de energia de novo para começar um novo ano aí cheio de novas possibilidades. Então, esses quatro pilares, a gente trabalhou muito em cima deles para construir uma SIM São Paulo no digital. Então, quais são as possibilidades do digital? A ausência de limites físicos e de tempo, né? Então, eu não preciso fazer uma conferência em 5 dias com tudo acontecendo simultaneamente.
Sim, total.
Né? Eu não tenho limite de salas, né, como eu tenho num espaço físico.
De público também, né, quando as salas lotam.
Isso, de capacidade. A maior reclamação sempre foi, né, assim, São Paulo, poxa, não dá para entrar na sala, está muito cheia, poxa, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu não consigo ver tudo. Óbvio, sempre vai ser assim, né? Até gostoso você ficar com essa sensação de querer mais, de querer pesquisar e de querer voltar no outro ano. Mas, de qualquer forma, este ano a gente vai dar a opção de... Você pode... Assim, São Paulo vai ser de 3 de novembro a 6 de dezembro, ou seja, 34 dias. Né?
Nossa!
Então, ela
está
expandida no tempo. Então, se você tem tempo para isso... Finalmente você vai conseguir ver tudo, você não vai perder nada. Você pode ver todas as palestras, todos os shows, porque nada vai ser simultâneo. Se você não tem tempo, você tem uma situação tipo eu, mãe solo, bebezinho em casa, que você, assim, impossível ficar na internet e ver tudo que você quer, né? Eu tô com aquele FOMO, assim, explodindo.
Sim.
Você pode se programar, você pode ver o que mais te interessa. Você pode já se organizar com ajuda, né? E além disso, a gente pode expandir a audiência, né? A capacidade. Então, assim, uma sala de palestra, uma palestra, não precisa ser só para 300 pessoas, né? Ela pode ser para muito mais gente, quantas quiserem se conectar. Um show também não é só para 200 pessoas, pode dar 2.000 pessoas no teu show, né? No digital. Toda a programação musical vai ser gratuita no nosso portal, simsaopaulo.com, né? E as notícias do portal ali também vão refletir muito o que está acontecendo na conferência.
Ah, ótimo. Mas eu queria te ouvir, além dos prejuízos financeiros, quais outros prejuízos tivemos no mercado da música ou no mercado do entretenimento que você consegue visualizar?
Olha, é tanta coisa.
Imagina.
É muito difícil até falar disso, sabe? Eu acho que assim... a gente tem visto no Brasil uma tentativa, né, de desmonte da cultura, né? Isso é real. Então, assim, falta de apoio, a perda do Ministério da Cultura, a perda das secretarias locais de cultura, enfim, inúmeras ações de tentativa de desmonte da cultura que só veio... piorar com a pandemia, né? O que a gente percebeu na pandemia é que o mercado da música está muito pouco organizado, né? Em associações, em organizações que possam defender a música perante o poder público. Durante uma pandemia, a gente corre atrás do prejuízo, né? A gente corre atrás de uma ajuda emergencial, né, para o setor da cultura. Mas isso não deveria ser assim. A gente deveria ter já políticas de Estado, né, que garantem uma estrutura básica, né, para esse mercado cultural. Não estou falando só de artista, estou falando de pequenas empresas também, estou falando de empresários autônomos, estou falando de profissionais, vários profissionais do mercado, né, que precisam de um apoio constante, contínuo, né, porque está mais do que provado que a cultura dá muito mais para o país, né, em retorno do que o país dá para a cultura. E numa situação dessa de crise, a gente vê como a gente está desassistido e mal organizado. Então, a pesquisa mostrou que mais de 70% dos profissionais que responderam ela não são associados a nenhuma organização que possa defender a cultura num momento desse.
Isso é por falta de conhecimento ou porque tem muito pouco mesmo e aí as pessoas desconhecem essas organizações, associações?
Não, a gente não tem essas organizações mesmo. Eu acho que é uma questão cultural mesmo. O setor cultural no Brasil, ele começou a se enxergar de fato como indústria, como uma das principais indústrias do Brasil há pouco tempo. Não faz muito tempo, né? Na década de 2000 e no começo da década de 2010, o Brasil estava muito... Era um país muito promissor, né? E a América do Sul virou o continente que mais crescia na música, justamente por isso, porque tem um público muito grande que ainda não foi atingido. Então, vira um continente muito promissor para o mercado da música. As empresas internacionais começaram a vir para cá nesse período, né? Então, assim, você vê as plataformas de streaming, a Deezer veio em 2013, Spotify em 2014. Primeiro ano da Assim São Paulo, 2013, não tinha nem Spotify no Brasil ainda, né? Então, com isso, trouxe uma consciência mais profissional, assim, acho que para o mercado inteiro, de que a gente precisa se organizar, entender que a indústria da música é uma das mais poderosas do Brasil, não só das indústrias criativas, mas assim, das indústrias de todos os setores. Ela emprega muito mais gente do que a indústria automobilística, por exemplo. E a gente precisa começar a entender que ela precisa de apoio, né, público também, para começar a crescer cada vez mais, para se organizar, né, e para ter essa estrutura de trabalho o ano todo.
E nessa pandemia nunca foi tão tangível a importância da cultura e da música em nossas vidas, né? Com tantas lives, como é que a gente estaria, né, numa quarentena, num isolamento social que está chegando em 6 meses, sem a possibilidade de ter o entretenimento, a música, a cultura por perto. Mas a gente, quando fala assim, ai, tá dando errado, perdemos dinheiro, a gente sempre pensa nos artistas. Mas temos os produtores, os fornecedores e todo o ecossistema. Como é que fica, Fabiana? Porque a galera fala muito do artista, mas e os fornecedores e os produtores?
Então, a gente precisa entender a cadeia da música como algo assim muito grande, basicamente, né? O artista é uma ponta fundamental. Sim, ele não tem nada, né, do resto. Mas, quando eu penso nessa crise, para mim, vem logo à cabeça dois setores do mercado que foram muito afetados e que mexe com todo o resto da cadeia produtiva e artística, que são as casas de shows e os festivais de música. Sem essas duas coisas, né, sem essas duas atividades no mercado, todo o resto é afetado, todo o resto. Principalmente os artistas, né? Hoje o que a gente tem é um cenário que a gente tinha antes da pandemia, é um cenário onde o mercado ao vivo é aquele que sustenta o artista e que sustenta a grande parte dos artistas e a grande parte das equipes, né, dos artistas e dos setores da música. O artista, a grande parte dele não vive ainda de monetização no digital, né? Isso é muito importante entender. Então, vive do ao vivo mesmo. Hoje, são os artistas, a maioria deles, é que gerenciam suas próprias carreiras, né? É difícil ter uma grande organização, uma gravadora por trás, investindo na tua carreira. Mesmo os grandes artistas que estão nas gravadoras, eles não têm mais aquele investimento que tinha na década de 80 ou 90. Então, assim, o modelo de negócio, o modelo de trabalho mudou muito nas últimas décadas. E essa crise mexeu com a estrutura de quem financia a música, que é o mercado ao vivo, que é o próprio artista que ganha no mercado ao vivo. Então, para mim, é a crise mais grave da indústria desde sempre, assim, né? Uma crise que fecha as casas de shows, que é onde sustenta, né, artista, produtores, os fornecedores de bebida, de comida muitas vezes, segurança, limpeza, recepcionista, os técnicos todos, enfim,
é um ecossistema, né? O artista inteiro faz parte disso.
Exatamente, as indústrias de som, né, as empresas de equipamento, é muita coisa que é afetada. As empresas de transporte, né, as vans, pararam de trabalhar, né, basicamente, porque não tem atividade artística. Você impacta muito, e os festivais também. Tem festival que chega a contratar mais de 1.000 pessoas a cada edição, né? Os números do Rock in Rio são gigantescos, mas você tem eventos no Brasil inteiro para 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, que contratam mais de 200, 300, 400 pessoas por edição. E está toda essa galera sem trabalhar, né? Então, assim, desde o bilheteiro até o cara que vende a bebida, até as produtoras todas, os técnicos de palco, enfim, a galera que monta palco, luz, né? Então, assim, os hotéis da cidade, né, que ficam lotados quando tem um festival, é um impacto muito, muito grande, não só no setor musical, mas em vários, né, que alimentam esse setor durante o ano todo. E o artista fica sem palco para tocar e sem remuneração do setor ao vivo. Isso, inclusive, no começo da pandemia, impactou, inclusive, a indústria fonográfica, né? As plataformas de streaming, no começo da pandemia, viram uma queda nos views, né, e nos plays de músicas ali. E isso porque as pessoas estavam em isolamento, então elas estavam... os eventos, né, sociais diminuíram. Você saía menos de carro, você não deixou de fazer o churrasco, você deixou de fazer a festa, você deixou de ir para o trabalho ouvindo aquela sua playlist favorita. Então, o consumo de música digital diminuiu bastante no começo da pandemia. Aumentou, claro, o consumo de música no YouTube, né, e nas plataformas de audiovisual.
De streaming,
mas no Spotify, na Deezer, tudo caiu. Né? Agora, sinceramente, eu não sei como estão esses números. Eu acho que já deu uma estabilizada de novo. Mas caiu porque você não tinha mais esses momentos sociais, né, que você ouve as playlists. E também porque os artistas pararam de excursionar. E parando de excursionar, você perde a sua principal ação promocional com o público, que é o ao vivo, justamente. Né? Então, quando você para de se promover com o público, a tua música vai ser menos ouvida, consequentemente. Né? Então, é toda uma bola de neve, né, que rola e que prejudica todo mundo da indústria, não só o artista, mas principalmente. Né?
Fora da Curva, volta já.
O VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
E isso do online, tem muitas artistas que não estavam acostumados e acostumadas a utilizar multiplataformas. Nem todo mundo é do segmento de sertanejo que tem milhares de patrocinadores para fazer as lives que a gente acompanhou nesse isolamento social. Mas você está vendo que está existindo algum movimento de formação ou estratégia para potencializar essa galera, principalmente sobre o uso mesmo de multiplataformas, que pode ser um caminho?
O que a gente está vendo agora... eu acho muito importante, assim, sempre no momento de crise surgem novas ideias, né? Por necessidade mesmo. Então, as plataformas de streaming de música só existem por causa da crise do mercado fonográfico do começo dos anos 2000. Senão a indústria estaria vivendo no modelo dos anos 90, como sempre foi, que estava super bem ali vendendo CD. Né? Mas veio o Napster em 99... zoou a cabeça de todo mundo, zoou os modelos de negócio do mercado e a indústria teve que se reinventar. Agora, o que a gente está vendo é a mesma coisa, né? Então, a gente tem essa crise no setor ao vivo, que era o que sustentava, basicamente, assim, a grande parte do mercado mundial. A gente vai ter que inventar uma saída, um novo produto, um novo caminho ali para sustentar toda essa cadeia, né, que a gente acabou de falar. As lives foram uma medida emergencial, né? Tá, não podemos tocar no palco, vamos tocar na internet. Mas eu acho que elas vieram para ficar realmente, né? Agora com uma nova percepção, assim, do público. Eu acho que elas devem virar um produto a mais no mercado da música, né? Conforme os shows forem voltando, eu acho que as lives devem se manter como uma opção a mais. Então, se você tem uma casa de shows para 300 pessoas e você faz uma live junto, você amplia esse público e a sua receita consideravelmente, né? Para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Você amplia a capacidade, assim, infinitamente, né? Então, eu acho que a grande tendência agora é a gente organizar esse formato, estruturar ele melhor, né? Então, organizar desde a parte de monetização, pagamento de direitos autorais, enfim, todas as questões que vêm com isso, né, de organização de mercado, mas também organizar de uma forma estética melhor, né? Mesmo que seja uma live da sua casa, você já teve tempo de pesquisar, se estruturar, tentar colocar ali um microfone melhor, uma câmera melhor, uma luz melhor. Eu acho que isso é uma tendência, todo mundo vai ter que passar por esse processo. A gente já vê lives assim lindíssimas, como as que a Casa de Francisca está fazendo, com direção da Laís Bodansky. A gente vê lives internacionais maravilhosas, a gente já viu eventos, festivais que investiram muito nessa parte visual, tipo Tomorrowland, que ampliou o público, assim, para 2,5 vezes mais do que o presencial. Então, a gente vê esse esforço. E a gente vê também ideias novas surgindo, né? Por exemplo, aquele show do Travis Scott naquele jogo Fortnite. Né? O videogame está ensinando muito para a gente. Impressionante, né? Porque o videogame já tinha essa dinâmica de digital e de vida virtual ali, né? E o videogame está ensinando para a gente que a gente não precisa se prender ao presencial na hora de usar o virtual. A gente pode ter ideias que vão além, né? O Travis Scott é um exemplo. Tiveram shows dentro do Minecraft também, que foram muito legais. Acho que tem essa tendência de você transformar a live num produto inovador, num produto diferente daquela experiência do show presencial, né? E que as pessoas vão querer consumir também. Então, você amplia as possibilidades de show, né? De apresentação e de produto que a sua banda, que seu artista tem para fazer e que o mercado tem. Eu espero que a gente vá por esse caminho.
Ah, tomara, né? Além disso, pensando em trabalho mesmo, né? Tem algumas habilidades ou competências que os profissionais da música precisam começar a olhar com atenção para conseguir sobreviver nesse futuro imprevisível? Como se preparar, assim?
Olha, uma coisa que eu acho que é muito importante, né, agora e para o futuro, é você se enxergar como uma marca, né? Como uma marca que tem não só produtos para vender, assim, se você trabalhar o seu nome como marca, você pode sobreviver a qualquer crise, a qualquer momento da indústria, porque você pode se reinventar e o seu nome é o que vai puxar, né, esse público junto. Mas também você tem que se entender como marca influenciadora e que tem uma função e uma obrigação social no mundo hoje, né? Eu acredito muito nisso, assim, que essa pandemia veio para mostrar, para provar isso para a gente. Assim. Se a gente não se enxergar como uma pessoa dentro de um coletivo e que se não tiver bom para o coletivo, não vai estar bom para mim também, a gente não tem um futuro muito promissor, né, pela frente. Então, essa parte de humanização da cultura, é até estranho falar isso, né, porque cultura, por definição, é humana, né? Mas a gente precisa entender a cultura não só como um agente de desenvolvimento econômico, de mercado, mas também como transformador social. E eu acho que os artistas precisam ter a obrigação hoje de se enxergar como disseminadores, influenciadores dessa transformação social, né? O que a gente vê hoje é uma relação que vai além do artístico, né? Você precisa usar a música como ferramenta para promover essas transformações que o mundo precisa. Assim vai estar melhor para todo mundo. Por exemplo, não adianta ficar pensando só em investir na sua carreira. Se a carreira do seu colega não estiver boa também, para a sua vai estar mais difícil. Então, se a gente pensa, para agora, respira e pensa, o que, que eu preciso de estrutura para estar melhor para mim e para todo mundo, né? Por exemplo, políticas públicas, né? Política de Estado, né? Vamos lutar por isso? que de repente vai ficar mais fácil para todo mundo trabalhar num mercado que realmente tem apoio, né, do país, do governo, do setor da sociedade, e vai ter mais apoio das marcas, né, no final. Se eu pensar em ações que favoreçam todo o mercado, vai estar mais fácil para mim. E as marcas têm um papel fundamental também agora, no mesmo sentido, né? Elas precisam se associar com mensagens que tragam essa transformação, né? Se associar com artistas que não pensem nisso ou que estejam associados com mensagens negativas, não é muito promissor para as marcas, não é muito legal para as marcas daqui para frente. Então, acho que é uma grande tendência também artistas se pensar como marca, como um agente de transformação, né? Pensar qual o seu papel em tudo isso, como que você faz tá melhor para todo mundo, né? E as marcas também se associar com essas mensagens mais positivas, né? Porque não adianta a gente pensar em mercado, em tendência, em novos produtos, se a gente mal enxerga um futuro, né, pela frente. Acho que a pandemia deixou isso muito claro para a gente.
E sobre pandemia, Fabiana, tem o novo coronavírus, tem crise econômica, tem um monte de coisa, tem os medos, as ansiedades, tudo que a gente está passando mesmo, né? Mas, de alguma forma, será que o cenário da música poderá se fortalecer?
Olha, eu acredito que toda crise vem para gerar transformações, né? Então, a gente acaba saindo fortalecido mesmo desses momentos. No Brasil, a gente nunca trabalhou num cenário super favorável, né? Sempre foi um grande desafio trabalhar com cultura. Tiveram momentos mais favoráveis e momentos nada favoráveis, como é o de agora. Eu acho que a gente está treinado a trabalhar num cenário complicado, num cenário difícil, num cenário nada favorável. Eu sou otimista, apesar de ter essa visão de que a pandemia trouxe deu um tapa na cara de todo mundo e que a gente precisa enxergar o outro para conseguir sobreviver, senão não tem futuro para ninguém. Eu acho que sim, que a gente vai sair fortalecido dessa e a gente só não vai causar a transformação no mercado e na sociedade se a gente não quiser.
Eu fico pensando aqui, né? Porque o ano é 2020, muita coisa que você falou. Talvez a gente, enquanto pessoas e profissionais da música, da cultura, já deveríamos estar alertas a ponto de pensar em sim, políticas públicas, sim, formação, sim, associações. Mas agora, para a gente finalizar, qual recado você deixa para os profissionais da música?
Puxa vida, tem tantos. Como é que eu vou selecionar um?
Os três principais recados, assim. Vai lá.
Bom, vamos lá. Eu acho que assim, acho que isso que eu falei sobre, né, ter um papel, né, usar a música como uma ferramenta principal, uma ferramenta importante de transformação social, não é só para artista, é para todo mundo. As empresas precisam ter essa consciência, né? Não adianta nada você fazer um post bonito ali no dia, no Blackout Tuesday, né, sobre um movimento antirracista, se a tua empresa não tem um negro trabalhando. Então, acho que assim, primeira coisa, né, abrace a transformação, né, de dentro para fora e pratique essa transformação. Né? Não adianta mais a gente ficar só falando e não fazer as coisas. Então, se enxergue como uma ferramenta de transformação social. Qualquer empresa, qualquer profissional, artista, qualquer um que trabalhe com cultura tem essa obrigação, né? Cultura, arte, costuma prever o que vem por aí, né? Costuma trazer essa reflexão e trazer antes, né, essas questões para a sociedade, para que as coisas mudem, para que em breve chegue a todo mundo, a todas as bolhas. Então, vamos usar esse poder que a gente tem para realmente transformar as coisas. Eu acho que o recado principal é basicamente esse mesmo, e eu espero que todos se conectem em breve em simsaopaulo.com, na nossa comunidade. Eu acho que as comunidades hoje também vieram, né, para ficar. quanto mais você conseguir se comunicar com pessoas que têm os mesmos interesses e os mesmos ideais que você, melhor, né? Acho que esse processo de engajamento, né, de estimular engajamento, é muito mais importante do que o processo de estimular números, né? Então,
para mim é mais comunidade e menos audiência, né? Tipo assim, como é que a gente fortalece também esse lugar?
Para mim, por exemplo, a iniciativa do D2, por exemplo, de produzir todo um álbum, né, um disco novo ali ao vivo no Twitch, junto com os fãs, criando essa comunidade que influencia no trabalho dele e que troca com ele, que tem esse engajamento, né, e que dissemina essa mensagem, enfim, e o conteúdo dele, é muito mais importante do que as lives de sertanejo que tiveram milhões de views e que é isso, assim, acabou ali, acabou no produto, sabe? Não, não tem uma mensagem que continua, não tem uma ação que continua, não tem um processo que vai além disso. Eu acho que isso também é algo que a gente precisa prestar muita atenção hoje, né? Engajamento é muito mais importante do que números gigantescos.
É isso. Muito obrigada, Fabiana, por essa conversa.
Imagina, obrigada a você.
Ai, gente, é isso. Esse foi mais um episódio do Fora da Curva e a gente se encontra no próximo.
Fora da Curva tem pauta e apresentação de Monique Evely, música de Johnny Hooker, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês e Olivia Fraga.